Olá, seres de luz! Está começando mais um NejibiCast, o podcast do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Pensado pelo projeto Semear e com a ajudinha da espiritualidade amiga. Eu sou Júlia e hoje eu e a minha amiga Vitória Rabi iremos conversar um pouquinho com vocês sobre o tema que Vivi vai falar logo logo. Oi, Júlia. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou mais uma vez aqui em um episódio do NejibiCast e agora com o tema Reforma Íntima. Por onde começar? Que tema maravilhoso. E é desse tema que eu espero que essa mensagem aqui transmitida ela possa te inspirar, que ela possa te motivar ou até mesmo te acolher nessa jornada individual e ao mesmo tempo coletiva, né? Então, vamos embora. Como Vitória disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reforma íntima. Como começar? Por onde eu começo, né? E esse termo reforma íntima, ele tá ultimamente sendo muito utilizado nas redes sociais, no meio espírita ele é bem falado também. Mas o que é essa reforma íntima? Nós estamos vivendo um momento muito oportuno com essa pandemia, que é a oportunidade de se melhorar, ou seja, de abandonar maus hábitos e seguir um estilo de vida mais empático, mais amoroso, consigo e com os outros, utilizando a gratidão, a empatia, né, a caridade, enfim. Dá pra gente refletir bastante sobre esse conceito, reforma íntima. Como a gente pode começar essa reforma? Né? É uma pergunta que muita gente tem, mas eu entendo reforma íntima, mas por onde eu começo? A me reformar, a mudar esses velhos hábitos que não me servem mais, que eu vejo que não me fazem bem, não fazem bem ao outro. Como podemos começar a nos reformar intimamente? Será que é possível, né? Tem aquela dúvida. Muitas vezes a gente pergunta, meu Deus, como é que eu vou agir diferente se a minha vida toda eu agir dessa forma? Como eu vou agir diferente, né? Por onde eu começo? E aí muitos de nós acha que até é impossível mudar. Só que não é não, viu, minha gente? Primeiro, é sim possível. E, na verdade, não é algo de outro mundo. Porém, para dar certo, a gente deve priorizar uma coisa chamada autoconhecimento. Não é, Vivi?
Isso mesmo, Ju. Toda reforma, ela acontece por etapas, né? E a reforma íntima não é diferente. O autoconhecimento é a primeira etapa da reforma íntima. E sabe quando a gente pode fazer isso? Todos os dias. Todos os dias a gente pode estar praticando essa reforma íntima, né? Esse exercício dessas etapas que são necessárias para a gente nos reformarmos. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho ele nos convida fazer esse exercício mesmo de, no final do dia, a gente interrogar nossa própria consciência, né? Usar isso como um hábito. Então, sempre se questionando o que é que foi que eu fiz durante o dia, fazer essa avaliação mesmo, né? Se eu deixei de ajudar alguém. Então, nesse exercício, isso vai gerar um hábito, né, de observação, e a gente vai poder identificar onde a gente precisa melhorar, tudo de forma gradativa, com um olhar humilde. A gente vai acolher as nossas virtudes, a gente vai exercitar a autoaceitação, a gente vai entendendo, né, o que é que a gente precisa se libertar daquilo que não nos eleva, né, daquilo que ofusca a nossa luz interior. Então, esse exercício que a gente pode estar fazendo todos os dias é um ótimo começo para o autoconhecimento.
Bom, no livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a pergunta 230 diz assim: como iniciar o trabalho de iluminação na nossa própria alma. E Emmanuel nos esclarece: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Pois bem, Emmanuel fala que a gente deve começar com autodomínio, né? Ou seja, a gente precisa se autoconhecer, conhecer onde o calinho aperta, conhecer o que nos causa raiva, tristeza, alegria, o que deixa a gente contente e também descontente, para que a gente consiga, dessa forma, mudar, lidar com aquilo tudo, ter esse autodomínio de si próprio, como Emmanuel fala, né? E ele diz também que é indispensável o golpe da ação própria, ou seja, se a gente não fizer, não vai ter uma outra pessoa para fazer por nós. Isso cabe a cada um de nós, no seu íntimo, ter esse autoconhecimento, como já foi dito, ter esse autocontrole, né? Para que a gente se livre dessas paixões, desses maus hábitos, adquiridos muitas vezes há tanto tempo, mas que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde. E a gente segue nesse ritmo, caminhando, tentando melhorar a cada dia mais, um passo após o outro. É importante também que a gente acolha nossos sentimentos, avaliando assim as nossas atitudes e agindo em prol da gente nos reformar intimamente.
E nesse caminho, Ju, quando objetivamos a autotransformação, precisamos nos atentarmos para alguns comportamentos. Alguns comportamentos que a gente traz nesse caminho. E Hermance Dufour traz em seu livro Reforma Íntima alguns itens que são importantíssimos para a gente pensar como é que a gente está caminhando nessa jornada da reforma íntima. E um dos itens é a vigilância. Mas a vigilância de quê? A vigilância do nosso campo mental. O que é que a gente está cultivando, né? Será que a gente está fazendo o hábito da higiene dos pensamentos? Será que a gente está meditando no conhecimento de si mesmo? Como é que está as nossas leituras? Como é que está as nossas conversas? Com que a gente se diverte? Como é que estão as nossas ações sociais? Então, tudo isso é momento e oportunidade de vigilância. E é necessário a vigilância nesses momentos, né? Como é que a gente está se comportando aí? Um outro item é a oração. Sem oração a gente não é nada, porque como é que a gente vai se conectar com o alto? Como é que a gente vai evitar os descuidos do dia a dia? A gente precisa estar sempre em sintonia com o alto, e é através da oração que a gente vai ter essa conexão. Um outro item também é o trabalho. O trabalho é uma ótima oportunidade de aprendizado. E toda ocupação útil é trabalho. Então, se você está utilizando o seu tempo para trabalhar em prol do bem, você está tendo uma ocupação útil e você está aprendendo bastante ali também. E um outro item é a tolerância, porque para a gente evoluir exige tempo, e a tolerância é consigo mesmo. Então, se eu não me tolero, se eu não tolero meu tempo de aprendizado, de evolução, como é que eu vou compreender o outro? Como é que eu vou tolerar o outro? Então, o tempo, ele está relacionado com a tolerância, com o fato da compreensão de que eu preciso respeitar o meu tempo e eu preciso respeitar o tempo do outro. Então, a tolerância, ela é fundamental nesse ritmo que a gente dá para a nossa reforma íntima. Outro item é a socialização, que é por isso, logo no início, que eu falei que essa jornada essa jornada individual e ao mesmo tempo coletiva. Porque sabendo que sem o outro eu não consigo me testar, eu não consigo me avaliar, eu não consigo me educar, eu não consigo exercitar a caridade, né? Então, essa socialização, né, esse convívio com o outro, ela é fundamental nesse processo. E por fim, nós não somos nada sem o amor incondicional, que é o item chave desse processo da reforma íntima. Sem o auto-amor, a reforma íntima acaba se reduzindo a uma tortura íntima. Então, lembremos, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se acolhendo com amor e com humildade, deixando de lado o egoísmo, a vaidade, sendo bom onde estiver, não querendo provar isso para ninguém. É o que de fato vai preencher o nosso coração e nos direcionar no caminho do bem.
Então, gente, é chegada a hora de encerrarmos, né? Mais um episódio do Nesbicast. E a gente quer agradecer imensamente a cada um de vocês pela escuta amiga, pela presença, pela divulgação desse trabalho que é feito com muito amor. Muito obrigada de coração.
Ai, gente, agradeço pelo convite do Projeto Semear e toda a sua equipe em estar aqui em mais um Nesbicast, que possamos a cada dia buscar o esclarecimento, entender, compreender o que essa doutrina espírita venha nos esclarecer, nos consolar, nos edificar. E é isso, gente, só gratidão. E agora, para finalizar, a gente traz a pergunta 225 do livro O Consolador. Emmanuel nos consola. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estais sobrecarregados de trabalho no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo d'alma. Quem deseje encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos.